Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Frankel, hoje dia 16 de novembro, desculpem o atraso, agora são 6h28, estamos aí uns 3 minutos atrasados. Por favor, de imediato já me avisem se estiver tudo ok com o vídeo, se estiver tudo ok com o áudio, tá? Se a transmissão estiver ok, me avisem aí. Muito bem. Bom dia, Rita, Adriana, Viviane, Adri Pinheiro, Aldijane, excelente. Muito bem, ontem feriado, aquela ligeira sensação de que hoje é segunda-feira, né? Só que não, hoje é terça, não? Mas fica aquela impressão, sabendo que eu trabalhei ontem. Pela manhã consegui fazer alguns atendimentos, à tarde fiquei com a família, fiquei com a esposa, com os filhos, mas ainda assim fica um pouco estranho, né? Você se ambientalizar na semana, né? Uma semana que começa na terça, parece que começa já um pouco truncada, tudo começa um tanto quanto atrasado, o caráter de urgência da vida torna-se ainda maior. Muito bem, Cláudio, Alexandre, ok, vamos lá, vamos de Frankel. Quem tiver o seu bom e preto café por aí, faça uso dele. Nada melhor do que começar o dia com um café forte, um café preto, né? Vocês sabem que o Victor Franco era viciado em café, né? Não sei se a gente já conversou aqui sobre isso. Talvez seja tema para algum café com Frank, mas ele era quase que um adicto em cafeína. Carol Broilo, muito bem. Senhoras e senhores, vamos lá. É inevitável que falemos hoje do sofrimento, né? De imediato, a ideia não era essa, não era caminharmos dentro dessa tríade, mas de alguma forma fomos sendo conduzidos por aqui, né? Como se Viktor Frankl nos tomasse pela mão e nos conduzisse aí pela tríade trágica, positiva. Falamos sobre a morte, uma vez que estávamos na semana de finados, lá na primeira semana de novembro. Aí, já que falamos de morte, e naquela semana eu estava meditando um pouco sobre o elemento da culpa, achei por bem falar da culpa, e já que falamos de culpa e falamos de morte, vamos fechar a tríade, que é dor, culpa e morte, né? Falemos então de dor, falemos então de sofrimento nessa live de hoje, tá bem? De imediato já comecem aí a soltar aviãozinho, convidar as pessoas. Na parte inferior direita da página de vocês tem uma seta, né, como um aviãozinho de papel, vá soltando, chamando as pessoas para a live de hoje. Estejam todos aí muito bem acomodados, presentes, que nós vamos falar então sobre a realidade da dor. Viktor Frankl vai descrever essa tríade trágica, comentava semana passada, faço aqui uma breve revisão, reitero um pouco no início dessa live de hoje, que Viktor Frankl, entre outras coisas, ao apresentar a tríade trágica positiva, vai falar que não existe nenhum ser humano que nunca errou, ou seja, o elemento da culpa, que trabalhávamos na semana passada, um ser humano que nunca errou, um ser humano que nunca sofreu, é o que nós vamos trabalhar hoje, o sofrimento, a dor, e que não irá morrer, né? Só que é possível extrair o melhor dessas situações. Aquela ideia do otimismo, né? Que vem de óptimo, né? Ou seja, de melhor. Ou seja, é possível extrair o melhor de cada uma dessas situações. Vimos que a morte é um despertador. Despertador para a nossa consciência e despertador para a vida mesma, né? Que a culpa é um despertador. Um despertador para a nossa existência. E hoje nós iremos ver de que modo o sofrimento também pode ser esse despertador, de que modo é possível encontrar o sentido da vida e viver uma vida valorosa apesar dos pesares, ou ainda integrando esses pesares e sabendo vivê-los com intensidade, com amor, com gratuidade, enfim, na nossa vida. Bom, Viktor Frankl, ele vai falar que na vida existem basicamente dois eixos. A vida está posta em dois eixos. Como se nós pudéssemos montar montar aí uma cruz, tá bem? Com dois eixos. O eixo das ordenadas, ou seja, aquele eixo vertical, só para que vocês imaginem isso e desenhem mentalmente. Quem tiver com papel e lápis na mão, faça isso na folha, né? O eixo das ordenadas, né? O eixo, poderíamos chamar aqui de eixo Y, né? O eixo vertical. E nós temos também o eixo das abscissas, né? Ou seja, o eixo horizontal. E falar, olha, basicamente esses são os dois grandes eixos da vida. O eixo da vertical é o eixo que vai do sucesso ao fracasso, né? E de alguma forma todos nós vivemos maximamente preocupados com isso, vai nos dizer Viktor Frankl. Ou seja, nós queremos sair do fracasso e nós queremos caminhar para o sucesso. Sucesso pessoal, sucesso profissional, sucesso familiar, né? Nós queremos ter sucesso, sucesso financeiro, nós queremos estar bem, né? Então, nós, com uma frequência muito grande, estamos correndo do fracasso, todo e qualquer tipo de fracasso, e nós perseguimos, nós estamos na direção do sucesso, nós queremos nos deslocar nesse eixo vertical, né? Só que de imediato nós já vemos um problema, inclusive eu acho que foi tema de um dos Café com Frankl, né? Que é o seguinte: qual que é o problema? O problema é que o sucesso é aquilo que sucede, né? O sucesso é quase que um efeito colateral, uma consequência, e eu não consigo controlar todas as variáveis para que eu tenha o sucesso. Existem algumas máximas do tipo, né, o sucesso é treinável e assim por diante. A verdade é que não é, tá bem? Eu discordo maximamente disso. Eu entendo o que essas pessoas, normalmente pessoas da área do coaching, com uma pegada mais motivacional, eu entendo o que essas pessoas querem dizer, mas se nós formos de fato abrir, detalhar o pensamento delas, nós veremos que existem diversos equívocos nisso tudo. Porque eu não consigo controlar essa variável do sucesso. Eu não consigo me treinar para ser um homem de sucesso. Porque nesse elemento sucesso existe um quê de graça, existe um quê, poderíamos assim chamar, de sorte. Não necessariamente alguém que trabalha arduamente, trabalha empregando no trabalho um esforço hercúleo, não necessariamente essa pessoa vai ser bem-sucedida. Tá? São diversos elementos. Em contrapartida, tem pessoas que nem levam tão a sério, por exemplo, estou pegando aqui o elemento do trabalho, nem levam tão a sério, mas são agraciadas, são dotadas por uma genialidade, por um convite que acontece, por um encontro que eles têm, por um network mais privilegiado que eles trazem. Enfim, o sucesso, poderíamos falar disso em algum momento, não quero me demorar muito aqui, mas o sucesso, enquanto aquilo que sucede, tem um quê de graça, tem um quê de sorte, tá bem? Se eu buscar o sucesso achando que esta é uma variável que está sob o meu controle, eu irei inevitavelmente me tornar um neurótico, né? Irei me tornar um neurótico, com toda a certeza, né? Por quê? Olha, tudo bem, eu preciso fazer muito bem feitas as coisas, eu preciso exigir maximamente de mim, eu preciso dar, né, o meu melhor, mas não necessariamente buscar o sucesso. Não necessariamente buscar o sucesso. Se ele vier, ótimo. Se ele vier, ótimo. É uma graça, né? É algo que vem quase que gratuitamente, né? Não necessariamente porque eu fiz algo, mas porque, né, um elemento de graça entrou, né, em meio a essa busca pelo sucesso. E se não vier também, não é que a culpa é do sujeito, tá bem? Agora, esse é o elemento vertical. E eu estou dizendo isso por quê? Porque é interessante, nós nos demoramos muito neste elemento vertical. Nós nos preocupamos demais com isso tudo. Nós vamos estudar, nós casamos, nós buscamos um emprego, nós organizamos a nossa agenda, tendo como alvo, entre outras coisas, tendo como alvo o sucesso, né? E às vezes a vida fica neurótica, né? A vida perde o seu sentido, tudo torna-se vazio e assim por diante, porque eu estou botando meu empenho num lugar que, enfim, eu não tenho segurança alguma se de fato eu irei estar em algum momento da vida. Agora. E aqui está o ponto da live de hoje. Existe um outro eixo, que é esse eixo horizontal, que Viktor Frankl vai falar que é aqui, neste eixo, que está o homo patens. Essa é a dimensão do homo patens, vai dizer Viktor Frankl. que é a dimensão do Homo Patens? O Homo Patens, para Viktor Frankl, é o homem sofredor, o homem capaz de sofrer, o homem que consegue encontrar no sofrimento um convite, um chamado da vida, uma possibilidade de superação, uma capacidade de se posicionar, né? É nesse eixo que está este homem sofredor. Para Viktor Frankl, eu já tenho isso muito claro, né? Para que a gente possa avançar no café de hoje. Para Viktor Frankl, a vida ela é paixão. A vida ela é paixão. E é aqui, é nesse eixo que a vida acontece. É aqui que nós devemos nos atentar. É aqui que as coisas de fato fazem sentido, né? Porque sofrer, padecer, significa para Viktor Frankl assumir uma atitude perante o que nos acontece. Ou seja, aqui está de fato o lugar no qual eu posso e, portanto, devo estar instalado e que está sob o meu controle. Porque aqui é o eixo onde é possível se pensar em atitudes, independente da situação a qual eu esteja metido, independente do que acontece na minha vida, né? Uma atitude que eu posso ter por algo ou por alguém, né? E nesse eixo que, se de um lado aqui, né, se no eixo da vertical nós tínhamos sucesso sucesso e fracasso, aqui nesse eixo nós temos realização e desespero. Opa, pera. Aqui eu consigo me deslocar. Aqui é o eixo no qual eu consigo andar. Não no da vertical, aqui, nesse da horizontal. Nesse eu consigo. Porque olha, eu não posso dizer se eu serei bem-sucedido ou se eu serei fracassado. Eu não posso afirmar, ninguém pode afirmar. Inclusive hoje, alguém que teoricamente tem algum sucesso pode cair num profundo fracasso. E alguém que está fracassado, sei lá, profissionalmente, quebrado financeiramente, pode lá para as tantas, né, ter algum tipo de sucesso. Agora, a realização e o fracasso, desculpa, a realização e o desespero, a realização e o desespero, isso está sob o meu controle. Eu serei realizado ou eu entrarei no desespero, a depender da atitude que eu tomo, do modo como eu vivo, do modo como eu me posiciono. De quem de fato eu sou, ou melhor, de quem de fato eu estou me tornando. É isso aí, a Ana colocou: sucesso, fracasso, realização e desespero, né? Escreveu lá no chat os eixos. Por quê? Porque mesmo diante de um sofrimento inevitável da vida, mesmo diante de um sofrimento inevitável da vida, eu posso avançar. Eu posso avançar. O problema é o seguinte: quando nós estamos muito atentos só ao eixo do sucesso e do fracasso, eu como que perco tempo de vida, tempo de aprendizado, eu perco tempo, eu me perco nessa loucura, nessa sandice, e não desenvolvo recursos, não desenvolvo habilidades para conseguir me deslocar nesse eixo no qual eu vou deixando para trás o desespero e vou caminhando para a realização. O que é desespero para Viktor Frankl? Viktor Frankl vai definir desespero, só para vocês entenderem e desenharem bem esse quadro na cabeça de vocês. Viktor Frankl vai definir desespero como: desespero é igual, ele vai fazer uma equação, de desespero, D é igual a S menos S. Ou seja, desespero é igual a sofrimento menos sentido. Desespero é igual a sofrimento sem sentido. Isso é desespero. A pessoa desesperada é aquela que não encontra no sofrimento o sentido, que não consegue extrair o melhor da dor. É alguém que não consegue entrar nessa dimensão do Homo Patens, do homem sofredor, que não consegue encarar a vida como paixão. E é interessante porque nós estamos numa sociedade de abundância. Se tem algo que marca profundamente o nosso tempo, é uma sociedade de abundância. Nós temos mais do que qualquer um teve até agora na história da humanidade. Nós estamos numa sociedade de abundância. E parece que nós, com muita facilidade, nos acostumamos com isso. E achamos que, de fato, a vida é isso, a vida é abundância, e a vida faz sentido na medida em que eu tenho muito, que eu tenho uma boa casa, que eu tenho um bom carro, que eu tenho um bom prato de comida, que eu não passo nenhum tipo de dificuldade, que eu consigo achar tratamento para todas as enfermidades que me acometem, né? Uma sociedade de abundância, uma sociedade analgésica, uma cultura analgésica, onde o sofrimento é evitado maximamente. Mas não é evitado só aquele sofrimento evitável. Os sofrimentos inevitáveis também, eles não dizem muito ao homem moderno. Falam de desespero, falam de dor, mas não falam de vida, não falam de crescimento, entende? Porque nessa sociedade de abundância parece que nós não podemos ter nenhum tipo de incômodo. Nenhum tipo de incômodo. Não podemos ter dissabores. A vida precisa acontecer de forma muito, muito prazerosa. Essa cultura analgésica, onde qualquer pequena dor, qualquer realidade que me incomode um pouco mais, precisa ser evitada, precisa ser medicada, precisa ser negada. Então eu vou tirando da minha vida aquelas pessoas que causam algum tipo de sofrimento, mesmo que essas pessoas sejam pessoas que precisariam ser assistidas, integradas na minha história, precisariam ser amadas, mas eu vou evitando, os casamentos vão se desfazendo, os filhos não conseguem se relacionar com seus pais, as pessoas não levam adiante os seus projetos porque são exigentes, né? Enfim, nessa sociedade de abundância, essa dimensão do homopatins é como que se ficasse muito atrofiada. E Viktor Frankl, ao homem moderno, lança como que um desafio, como que um desafio, é como se Viktor Frankl pudesse olhar nos olhos do homem moderno e dissesse ao homem moderno, dissesse a mim, dissesse a você no dia de hoje, atreva-te a sofrer. Era um convite que Viktor Frankl nos fazia, atreva-te a sofrer. Ou seja, olhe para o sofrimento, mas não com um olhar de desespero, como se nele não houvesse sentido algum. Mas olhe para o sofrimento muitas vezes como um amigo que vai lhe forjar, como uma realidade inevitável, a qual precisa ser integrada na sua história e diante da qual você pode tomar uma atitude. E ao tomar uma atitude saudável, ao tomar a melhor das atitudes diante do sofrimento, você cresce, você se ilumina, você se conhece, você amadurece. É interessante porque, preste atenção, todos nós admiramos muito aquelas histórias daqueles homens que atravessam experiências profundamente difíceis com cabeças erguidas. Nós admiramos isso. Se tiver diversos roteiros diante dos nossos olhos, de diversas pessoas que de alguma forma se superaram, aquele roteiro que vai causar em nós maior admiração, muito possivelmente, é o roteiro daquele que mais sofreu, mas que conseguiu enfrentar o sofrimento com cabeça erguida, que conseguiu extrair o melhor do sofrimento, que conseguiu crescer em meio ao sofrimento, que conseguiu fazer da cruz uma passagem, que soube abraçar a sua cruz, que soube amar a sua vocação e que soube fazer do sofrimento redenção. Essas são as histórias que mais nos impactam, aquela jornada do herói, né? Isso a nós faz muito sentido, isso nos arrepia, isso arranca de nós lágrimas, né? Por quê? Porque é como se de fato nós estivéssemos contemplando o que a pessoa humana, é capaz. Olha, tudo bem, se eu conheço uma história de alguém que é bem sucedido, essa história até pode me soar de forma interessante, mas nada me é tão interessante quanto um homem sofredor, uma mulher sofredora, que diante do sofrimento permanece de pé. Alguém que é inquebrantável, Alguém que não sucumbe, alguém que faz da tragédia triunfo, alguém que assimila aquela dor, alguém que recebe aquele golpe e não vai ao solo. E se vai ao solo, tão logo cai também é capaz de se levantar e prossegue e continua buscando um ideal, amando os seus, entregando-se ao mundo. Essas histórias são aquelas, vai nos dizer Viktor Frankl, né? São aquelas que mais nos chamam a atenção. Aquelas que nós mais admiramos. E não à toa. Porque quando nós estamos diante de uma história dessa, nós estamos diante da pessoa humana mesma. Nós estamos diante da pessoa humana que apresenta a sua dimensão de homo patens. Daquele que sofre, do homem sofredor. Por quê? Porque de fato na vida nós teremos momentos de sofrimento. Não há ninguém, vai dizer Viktor Frankl, que nunca errou, que nunca sofreu e que não irá morrer. Ou seja, não tem como nós negarmos o sofrimento. O sofrimento é inerente à nossa situação de vida. O sofrimento diariamente bate à nossa porta. É claro, existem aqueles sofrimentos que podem ser evitados e seria masoquismo se nós o perseguíssemos. Agora, existem aqueles sofrimentos inevitáveis e esses precisam ser bem vividos e esses precisam ser bem assimilados e diante desses eu preciso tomar um bom posicionamento, adotar uma bela de uma atitude, porque a vida é feita de desconfortos, uma vida que se preste, né? É feita de desconfortos naturais, normais, do dia a dia, de intempéries, de algumas pequenas dores. Tem um texto muito interessante num dos livros do Francisco Fausto que ele vai dizer o seguinte, vou ler aqui para vocês esse trecho: não há nada na vida ou quase nada, não há nada na vida ou quase nada que brote como suave fonte do Parnasso. Custa conseguir as coisas, custa conservá-las, custa não perdê-las, custa não estragá-las. As dificuldades misturam-se com o chão de todos os caminhos. As dificuldades misturam-se com o chão de todos os caminhos. Se elas brilhassem à noite, a estrada da vida ficaria toda pontilhada de luzes, como a longa pista de um aeroporto. Olha, se as dificuldades, se os sofrimentos brilhassem na noite, a estrada da nossa vida seria uma estrada toda pontilhada de luzes, como a pista longa de um aeroporto. Interessante, o que que Fausto está dizendo aqui? Olha, o caminho da vida é o caminho do sofrimento. O caminho da vida é o caminho da cruz. Se pudéssemos ver os sofrimentos, eles são esses limites existenciais. Eles são esses caminhos que nos conduzem aonde nós devemos estar. São eles que vão dando contorno, forma, magnanimidade à pessoa humana. São eles que vão nos levando para o voo que nós devemos alçar, porque no final da pista o que se faz? Puxa o manche, né? Puxa o manche, voa. É isso que é o sofrimento. Uma vida sem sofrimento é a vida de um morto. Um morto já não sofre, né? A pessoa humana, enquanto está viva, está de alguma forma padecendo. Todos nós estamos nessa vida, estamos sujeitos a tantas situações que o sofrimento torna-se inevitável. Nós estamos aqui nos gastando, a questão é por quê, por quem nós estamos nos gastando, mas a vida está passando, a vida vai pesando sobre os nossos ombros. Lá para as tantas, né, um incômodo maior surge, alguns podem ser tratados, outros precisam ser integrados à nossa história, pessoas que amamos partem, né, situações que queríamos ter, né, não conseguimos alcançá-las. Ou seja, a vida é feita disso. Essa sociedade de abundância é uma sociedade mentirosa. Isso de fato não existe. Nós estamos fabricando uma situação e achando que isso é a vida. Isso não é a vida. Se temos a oportunidade de ter uma vida minimamente cômoda, pois bem, tá bem, não estou dizendo para ninguém aí sair como Francisco, né, jogando as roupas, né, na praça, entregando tudo aos pobres, né, e vivendo no frio, na neve, em grutas, né, usando pedras como travesseiros, usando um hábito como se fosse um cilício. Não estou dizendo, não, só que você tem uma vocação desse tipo, né? O que são poucos, e certamente aqui nessa live de apenas 200 pessoas, acredito que não tenha ninguém com essa vocação. A questão não é essa. Mas a questão é a seguinte, olha, nós precisamos nos permitir sofrer, nós precisamos nos atrever a sofrer. Nós precisamos estar bem dispostos, inclusive para quando o sofrimento vier, para quando ele bater na nossa porta. Para quê? Para que não nos desesperemos. Para que consigamos, primeiro, nos colocarmos de pé diante disso tudo, com dignidade, com hombridade, certos de que nós não iremos sucumbir, certos de que nós temos capacidade física, capacidade existencial, capacidade espiritual para nos posicionarmos diante do sofrimento. Como quem bate no peito e assume a bronca, como quem bate no peito e assume o protagonismo da vida. Porque o problema é o seguinte, nós nos subestimamos demais, né? Eu fico vendo pelas coisas que vocês me mandam nas caixas de perguntas do Instagram, é meio que desesperador. É de verdade, assim, às vezes me faz mal ler algumas questões que vocês colocam lá. O tanto que vocês se subestimam. O tanto que vocês se acham fracos, débeis. O tanto que vocês se vitimizam. É meio que desesperador. Por quê? Porque dá para ver que vocês não estão conseguindo encontrar o sentido no meio das dificuldades. Mas antes disso, antes de acreditar que há um sentido naquele término de namoro, naquela ansiedade que você traz, naquela pessoa que você perdeu, naquele emprego que você não conseguiu, enfim, naquela situação da tua vida que está difícil, antes de ter uma reflexão acerca do sentido daquilo, você não se acha capaz para permanecer de pé diante daquilo tudo. Então, tão logo aquela situação chega, você desmonta, você desaba. Você desmonta, você desaba. Por quê? Porque se acha extremamente fraco. Porque essa sociedade de abundância mentiu para você. Disse que a vida é isso, que a vida é vida pacata, que a vida é conseguir ter tudo quanto se deseja, que a vida é viver esse gostosinho da vida. E você acha que é isso, e qualquer coisa que não isso, parece que você não dá conta. Então, alguém que, sei lá para as tantas, recebe um diagnóstico de uma doença específica, alguém que, lá para as tantas, pede alguém que amou, né? Ou termina um namoro, pronto, pá, desaba, começa a chorar e se desespera. Olha, nós precisamos praticar um pouco. Nós precisamos praticar um pouco. Praticar o quê? Praticar nos mantermos de pé em meio às dificuldades. Nós precisamos ter um pouco mais de fibra moral. Tá bem? Nós precisamos ter um pouco mais de fibra moral. Nós precisamos ter uma vida um pouco mais ascética. Nós precisamos ter uma vida um pouco mais austera. Uma das trilogias que em algum momento eu penso em fazer é a trilogia sobre austeridade, a importância de se ter uma vida um pouco mais austera. É importante que consigamos diariamente nos frustrarmos um pouco. Fora as frustrações inevitáveis da vida, nos metemos em algumas pequenas frustrações, em alguns pequenos desconfortos, como quem vai treinando, como quem vai se exercitando, como quem vai fazendo ginástica para fortalecer os seus membros. Só que nesse caso é fazer uma ginástica para ter fibra moral, para conseguir entender o que é ser homopates, para que consigamos compreender o que é a pessoa espiritual. Ou seja, nós precisamos nos meter em algumas situações um pouco mais desconfortáveis para que consigamos perceber que sobrevivemos a elas. Ou seja, pequenas asceses durante o dia podem nos ajudar nisso. Ou seja, Aquela ideia clássica, né? Por exemplo, do banho gelado. Aquilo é fantástico. Aquilo é fantástico. Eu preciso entender que eu consigo vencer, por exemplo, um banho gelado. Começar o dia, talvez, fazendo um treinamento, uma atividade física um pouco mais intensa, para que eu consiga entender que eu consigo submeter o meu corpo a situações mais limites. Para que eu consiga entender que é possível que eu chegue na exaustão, mas que eu não pare diante dela, que eu não sucumba diante dela. Pronto, eu estou aqui cansado, fatigado, respirando de forma intensa, sentindo os meus membros pesados, mas eu estou vivo. Né? Algumas asceses diante de um prato de comida, sei lá, um café sem açúcar, que frustra um pouco meu paladar. O café açúcar é uma coisa interessante também de se fazer. Pronto, tudo bem, é o que eu precisava? Eu precisava de um pouco de cafeína para começar o dia. Né? Porque eu tenho quase que uma adicção à cafeína. Se eu não tomo café, dói minha cabeça e o dia começa todo ruim, assim por diante. Também, eu preciso só de café, eu não preciso de um café cremoso, eu não preciso de um café açucarado, eu não preciso de um café, sabe, a todo momento, com os melhores grãos. Não, pronto, me dá um café aí, um café sem açúcar, né? Mesmo que seja um café gelado. Meu, além de estar sem açúcar nesse momento, está gelado, ó. Pronto, é só isso. É um café. É. A gente fica a todo momento pensando em tornar a vida muito soft, muito gourmet. A gente gourmetiza tudo. É. Do bife grelhado, que precisa ter aquele ponto específico, senão eu não como. Né? Até o café, que precisa ser com grãos, né, moídos e torrados, sei lá das quantas. Até a roupa que eu uso, o carro que eu entro, né, o ar-condicionado da minha sala. Você entende que tudo na nossa vida aponta para um extremo de conforto? E quando surgem os desconfortos, pá, nós desabamos, nós caímos, nós choramos, nós nos desesperamos. Como se dissesse, olha, eu não sou capaz, eu não aguento isso. É claro, você não praticou isso, você não sabe de que você é capaz. Né? A Ana está dizendo, por exemplo, jejuar uma vez na semana. Passar aí, sei lá, 10, 12 horas sem se alimentar, né? Sei lá, fazer um jejum de pão e água, fazer um jejum de uma sopa rala, em vez de um prato substancioso, tirar a carne um dia ou outro da semana. Não estou dizendo que, volto a dizer, né? Não estou falando que aqui o nosso chamado é chamado de um Francisco de Assis, né? Que dormia no frio, que usava como travesseiro um pedaço de pedra. Mas também a gente não precisa dormir em pedra. Mas a gente não precisa se preocupar tanto a todo momento com o tipo de cama e tipo de travesseiro que nós temos. Se algum momento não tiver um travesseiro para dormir, pois bem, se o travesseiro não for, né, aquele da NASA ou, né, de penas de gansos dos Alpes Suíços, tá tudo bem, me dá um pedaço de cobertor enrolado aí, eu boto na cabeça e durmo, tá bem? Assim, estamos mais prontos para a vida. Como que, por exemplo, um homem como Viktor Frankl consegue sobreviver durante 4 anos a 3 campos de concentração? Como que consegue? De onde encontra força? Olha, certamente a vida dele foi uma vida com pontos de asceses bem interessantes. Viktor Frankl, até porque ele era um grande esportista, né? Era um homem que estava com o seu corpo em dia. É claro que o que conta nesse momento não é só o corpo, mas certamente que o corpo é a porta de entrada, por onde as coisas começam a se dar. Frankl era um alpinista. Ele desafiava montanhas. Ele sabia que a pessoa humana pode desafiar as alturas, pode desafiar as montanhas. Ele era instrutor de alpinismo. Lá na região da Áustria. Sabe? Ou seja, Viktor Frankl inclusive vai colocar aqui uma das asceses do homem moderno, é o esporte. É o esporte. Ou seja, pequenos pontos de ascese diante de um prato de comida, uma atividade física um pouco mais intensa, a qual eu me submeto, frustrar um pouco meu paladar, começar o dia vivendo a virtude da pontualidade, que exige de nós força, que exige de nós renúncia. Um banho gelado, São situações que vão quebrando um pouco essa ideia de que nós somos frágeis e de que nós precisamos ser assistidos. E que nós precisamos viver essa sociedade da abundância. E que nós precisamos estar metidos nessa cultura analgésica. Atreva-te a sofrer, vai dizer Viktor Frankl. Porque a vida é sofrimento. E quem não está pronto para sofrer, não está pronto para viver. E quem não sabe encontrar o sentido no sofrimento, viverá no eixo do desespero, viverá preso no desespero. Não conseguirá caminhar para a realização, porque eu não sei se eu vou ter sucesso ou se eu vou ser fracassado, mas eu sei, e está nas minhas mãos dizer se eu serei alguém que irá viver a realização ou o desespero. Porque realização ou desespero independe da minha situação de vida, profissional, financeira, familiar. Viktor Frankl vai dizer, olha, um preso que está caminhando para a morte, um preso sentenciado à morte, e ele teve a oportunidade de conversar com alguns presos que receberam como pena a morte, tá bem? Num dos discursos que ele faz com um prisioneiro que, salvo engano, está há 4 dias de receber a sua injeção letal, né? Porque recebeu pena de morte nos Estados Unidos. Ele falou, este homem que está há 4 dias de receber uma injeção letal é um homem que não tem sucesso nenhum na sua vida. Nenhum. Ninguém vai chamar este homem de um homem bem sucedido, não é mesmo? Mas este é um homem que, caminhando para a morte, pode dizer que encontrou o sentido e que está realizado. Porque conseguiu entrar em contato com o seu elemento de culpa. Porque conseguiu viver uma profunda contrição. Porque conseguiu se arrepender daquilo que fez. Porque conseguiu, de alguma forma, assimilar todo esse sofrimento no qual ele está metido. Ele pode caminhar para uma injeção letal com a cabeça erguida. É o que Viktor Frankl vai dizer, né? Olha, eu vi muitos homens entrando na câmara de gás com os olhos para cima e com uma oração nos lábios. Eles rezavam o Shema Israel ou o Pai Nosso. Porque, basicamente, quem foi morto nos holocaustos foram os judeus e os católicos, né? Então, Shema Israel, o povo judeu, ou o Pai Nosso nos lábios, o povo cristão. Opa, peraí. Esses homens não são bem-sucedidos. Esses homens e mulheres exterminados nos campos de concentração, que entraram nos campos, nas câmaras de gás, não são pessoas bem-sucedidas. A vida delas lhes foi tirada. Tudo. Viktor Frankl vai falar, né? Aqueles que eram alguém tornaram-se zé ninguém. Lá no meio tinham prefeitos, governadores, médicos, publicitários, economistas, advogados, ricaços, artistas, cantores, se tornaram ninguém. Tiveram tudo tirado. O seu dinheiro, a sua família, tudo. Estavam lá, pelados, nus, cabeças raspadas. Todos iguais. Você mal conseguia diferenciar um do outro. Todos magros. Você só via ossos. Não eram pessoas bem-sucedidas. Imagina que desespero essas pessoas se elas buscaram na vida o sucesso. O que elas farão diante de um evento como esse? Não tem mais como elas se dizerem bem-sucedidas. Ninguém mais pode devolver a elas o sucesso. Agora, ninguém pode arrancar delas a realização. Ninguém pode tirar delas o sentido. Vocês entendem? O sucesso pode ser tirado a qualquer momento. O teu comércio pode ser fechado. A tua firma pode ir à falência. Você pode começar a ser atacado publicamente. Tudo pode ruir na tua vida. Pode vir uma crise econômica mundial. O setor que você trabalha pode entrar em extinção. Mas ninguém pode tirar de você a capacidade de fazer da tragédia um triunfo. De viver uma vida com sentido e se tornar uma pessoa bem realizada. Porque o desespero e a realização, esses estão ao nosso alcance. Se eu serei alguém que vai viver uma atitude de desespero diante da vida, porque o sofrimento não faz sentido, ou se eu serei alguém que vai viver a realização, porque eu consigo entender o sentido do sofrimento e porque eu me atrevo a sofrer e faço do sofrimento combustível da vida e vejo no sofrimento esses pontos luminosos que iluminam a minha vida, que me dão esteio, estrada, limite. Se eu vou fazer uma coisa ou outra, isso depende única e exclusivamente de mim. Única e exclusivamente de mim. Atreva-te a sofrer. Atreva-te a sofrer. E se permita viver pequenos desconfortos, pequenos sofrimentos durante o dia. Pratique um pouco isso. Não fique se mimando muito, tá bem? Não se mime demais. Não se tenha em tão alta conta. Não tenha aquela visão equivocada de que você veio aqui para ser bem tratado, para receber do bom e do melhor, para ser poupado de todo tipo de desconforto. Se veja como um homem de sofrimento, como um homo patens. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui nessa live com vocês. Nos vemos muito em breve. Vai ter Black Friday, tá bem? Vai ter Black Friday. Rapidamente, deixa eu avisar. Eu peguei os meus principais cursos. Por exemplo, o curso em Rota, que foi um curso que eu vendi, sempre vendi por quase R$ 800. E a gente abaixou o preço, tá? Sei lá, menos de R$ 400 o curso em Rota. Peguei os principais cursos, o curso em Rota, o intensivão de relacionamentos, que ficou muito, muito bom esse curso. Em Rota, intensivão de relacionamentos. O curso Descubra o seu temperamento de uma vez por todas. O curso Descobri o meu temperamento e agora. Ou seja, peguei um combo dos meus melhores cursos e colocamos assim num preço muito, muito, muito abaixo mesmo, né? Não é aquilo lá, né? Tudo pela metade do dobro. Não é. É tudo pela metade, né? 50%, 40%, 30%, enfim, vocês vão ver lá o gráfico da porcentagem. Aqueles que quiserem adquirir, aqueles que, por exemplo, ainda não fizeram curso em Rota, eu indico fortemente que o façam. O curso em Rota é um sucesso. São centenas de pessoas que já passaram por esse curso. A avaliação do curso é das melhores, tá bem? É um curso preparado com muitíssimo carinho. Olha lá, a Ju tá indicando, né? Falou sensacional, super indico. Quem quer saber de temperamento, vai estar muito, muito barato. Sei lá, o curso de temperamento vai estar, sei lá, R$ 30, R$ 40, uma coisa assim. O intensivão de relacionamentos também vai estar, sei lá, vai estar acho que R$ 70. Eu não sei direito. Eu sei que tá assim, tá tudo muito baixo. Tá bom? Vai ser rápido. Sei lá, a gente vai abrir num dia e fechar no outro, só para não ficar de fora, né, dessa festa de Black Friday, também porque eu quero ajudá-los. Tem muitas pessoas que estão pedindo curso. Eu não tenho agora intuito de lançar nos próximos meses nenhum, porque eu estou focado na pós-graduação e na abertura da próxima turma da pós-graduação. Mas já que tem esses cursos, eles estão gravados em alta qualidade, foram cursos que fizeram muito sucesso, para não deixá-los parado, né, movimentar um pouco isso também, porque eu tenho certeza que pode ajudá-los e muito. Eu vou disponibilizar lá na Black Friday, tá bem? Senhoras e senhores, printem essa live. Vai lá, vou dar uma parada aqui diante da tela, porque vocês falam que eu me mexo demais, nunca dá para fazer um print legal. E também a cara não ajuda, a fachada não é das melhores, né? Então vou ficar aqui parado, vai lá. Pronto, printem a tela, botem lá no, nos teus stories, me marquem, tragam mais pessoas para curtir a página. Quando eu botar esse vídeo lá no feed, aqueles que puderem, por gentileza, comentem lá no feed o que acharam desta aula, o que acharam desse café com o Frankel. Olha lá, parabéns. A Naila tá dizendo que já tomou o café dela sem açúcar. Ó, o meu tá aqui, tá no fundinho, sem açúcar, cada vez mais gelado. Bora, printem isso e. Olha lá. Tchau, tio Luiz. Ô, Jaque, como que estão as coisas por aí? Deixa um abraço para essa pequena, tá bom? Senhoras e senhores, até. Fiquem com Deus. Fui!